Bangers Cast, o seu portal de entrevistas e radiodocumentários na internet. Escrito, narrado e editado por Fernanda Lira. Apoio Whiplash.net, o mais completo site de rock e heavy metal. Generation Dead.
Eu lembro que a introdução da música foi ter uma ideia com o Amilcar, teve de uma música do Pink Floyd, né? Aí ele tava com uma ideia de fazer tipo o delay, né? Como se fosse uma. Qual a música do Pink Floyd é mesmo?
Então, na verdade, esse efeito é Pink Floyd, né? Não é...
é, lembra, né?
Bastante. Esse efeito já caracteriza, né? Pink Floyd. E a ideia foi fazer um Pink Floyd death metal, né? Junto com o trabalho de baixo e batera.
A letra, eu estava pesquisando na net e vi que a maior taxa, né, alta taxa de suicídio de soldados que morrem na guerra do Afeganistão, que estavam morrendo na guerra do Afeganistão, era de suicídio, né? Então, eu pesquisei isso e o governo tentava, tipo, esconder isso da população. Aí eu vi um blog de um soldado que estava contando as experiências do que estava rolando lá, e você via e lia, né, como o cara estava muito na depressão, era depressivo. Então, o que aconteceu? Isso aí é como se fosse um soldado falando para os militares do que ele estava sentindo por dentro. É por isso que é Geração Morta, né? Generation Dead.
Ela é uma das músicas mais tradicionais, tanto que ela abre um disco. Ela, pra gente, ela soa uma espécie de Unholy Spell, assim. Tanto que ela naturalmente rolou de abrir o disco com ela.
Raise your hearts. Eu lembro que quando a gente estava em 2008 na turnê pela Europa, né? Aí nas passagens de som, assim, um amigo que a gente fazia uma evolução, né? Uma introdução assim para testar, né? Monitores, PAs e tal, né? Aí uma vez a gente estava numa sala de ensaio lá mesmo, na tour, na época que a gente estava tendo day off lá. Aí o amigo falou, putz, eu faço um negócio legal nas passagens de som, assim, tal, e queria ver, né, tipo, dá pra aproveitar, né, pra gente e tal. Aí ele começou a fazer, aí ele deu a ideia de entrar o baixo na sequência, assim, foi criando a música, tipo, naturalmente, assim, foi na época que a gente estava nos day off, na turnê do The Hellbound de 2008. Aí a música foi evoluindo, aí o Lopes trouxe umas ideias também, que eu lembro e tal. No final, a música saiu na estrada mesmo.
Então, a letra, olha essa coisa interessante. Quando eu escutei o instrumental, eu achei o instrumental bem assim, de você escutar e querer já agitar pra caramba. Então, é um negócio que te eleva pra cima, né? Um negócio muito... Quer dizer, elevar já é pra cima, né?
É.
Já te eleva, né? Então, eu falei, poxa, e aí? Falei, poxa, poderia fazer uma homenagem aos Headbangers, né? Radio Horns é a primeira coisa que me veio assim na cabeça. Eu falei, pô, demorou. Então você pode perceber que tem algumas frases na letra que são... alguns são títulos de músicas, de bandas, de títulos de discos que a gente gosta, de banda de trash, né?
Dá um exemplo.
É, tem uma parte que eu falo Benefit the Remains.
Wrecking Crew.
Sepultura, Wrecking Crew, que é o Overkill. Né? Não, tem Alice Cooper, referências. Então é uma música
lenta,
uma referência.
Né?
É, Rage of Israel. Uma referência aos nossos heróis. Né? Claro que faltou gente pra caramba, mas...
Pois é.
Tem uma parte que fala, we practice with our preach.
Ah, não
sei. É, exatamente. Então essa que foi a ideia.
E esse groove do começo aí, eu achava que não ia funcionar pra banda por ser tão groove. Por ser tão... por soar tão... tão... né, com balanço, assim. E aí eu lembro que eu mostrei pros caras dentro da van, contando com a boca. E aí eles curtiram. Aí que eu comecei a pensar realmente como... De primeiro, eu achava tão groove que eu tinha quase certeza que não ia funcionar pro Torture. Aí eu sempre... e na verdade essa não é a primeira vez que acontece. Aí eu penso em tentar compor alguma coisa pra eu tocar nos workshops de bateria, assim. Tentar compor um negócio, uma música de bateria pra compor no meu... pra tocar nos meus workshops de bateria. E quando eu pensei nesse groove, eu pensei assim, puta, não vai, acho que não vai rolar pro Torque, porque é muito, muito groovado, né? Então pode ser que role pro lance do workshop. Aí eu passei pros caras na van, a gente tava até com o Silício na van, aí eles curtiram, aí comecei a trabalhar a música depois disso, né, que eu percebi que eles curtiram e tal.
Tanto que no começo a gente chamava ela de Groove Hell. Por causa, né, do
é
groove.
O groove do Banger.
É, tipo, o Groove Hell até na época da gravação, assim.
É,
depois
e
que
a gente achou o nome tão legal que o Vitinho teve que colocar o Groove Hell no meio da letra.
No meio da letra tá lá, Groove Hell.
Holiday in Abu Ghraib.
Então, Holiday, tipo, foi um dos riffs, assim, que eu compus no violão de casa. Grande violãozinho velho lá. E eu lembro que, tipo, né, tinha estrutura e tal, aí na época o Maurício estava na banda ainda e tal. Aí mostrei pros caras, aí, tipo, o amigo acordando
na
ideia.
Época que o Maurício estava? Grande
parte do disco já estava composto, né, antes do Hellbound sair já tinha praticamente o equilíbrio inteiro.
Na verdade
inteiro.
Isso é uma tradição da banda, né? Tanto que o próximo que vai sair já com o André
já tem oito músicas,
né, composta.
É. Tem música pra caramba. E
tem música da época do Maurício. Hein?
Tem, é verdade. Tem bastante resquício. A gente vai gravando nas fitas, né, guardando no MP3 também. Então, aí, eu lembro que eu tinha esse, né, o riff do começo, do vocal e do refrão, né? Aí, tipo, né, mostrei pros caras e foi trabalhando, né? O Mico foi dando umas ideias
de estrutura
e também de umas pausas, de prolongar alguma base e tal. E fomos trabalhando nela até que ela se criou, né? E eu lembro que a parte do refrão, né, o riff, tipo, na época eu tava escutando bastante The Side também. Aí, tipo, saiu meio parecido, mas não que eu quis copiar, né? Porque naturalmente o riff saiu. E o começo também lembro que é meio metálica, assim, as ideias meio Master of Puppets, assim. Não que é. Tipo, é a intenção, né? Mas tipo, você escutando hoje, você sente um pouco assim, o clima, né? A vibe, né?
Engraçado como é que é a visão, né? Ele falou metálica no início do começo, eu acho Exodus pra caralho.
É, tudo da mesma família, né?
A panela. E eu aproveitei o andamento dessa música, porque essa música, apesar de ela ser uma das mais agressivas do disco, o andamento dela em relação às outras é menor. Então ela não é, o andamento dela não é tão rápido quanto as outras, porém ela é uma das mais agressivas, por causa do blast, né? Que a música é inteira feita no blast. Aí eu aproveitei, por esse andamento ser naturalmente, quando o Castor tocava o riff, ele soava um pouco mais lento do que as outras. Aí aproveitei para colocar não o thrash típico ou o blast típico. Coloquei outro blast que eu não tocava. Não o blast do verso, blast, principalmente o blast do refrão. Que aí exigiu e é uma das músicas que mais exige para mim. Essa música para mim é um termômetro. Se eu toco ela, o dia que eu tocar ela tranquilo, aí eu sei que eu tô cheguei no...
Você acha que ela é a que mais exige?
Ela e a Azazel. Pelos blasts, assim, por muito tempo tocando blast beat na música. A gente não tinha isso. E quando tinha, era um outro tipo de blast que eu me dava tranquilo, assim. Eu me dava bem, dava normal. Agora esses aí é uns que forçam um pouco mais.
O lance de não gravar a base na hora do solo, deixar só o baixo, essa música foi a primeira que a gente teve essa ideia já, de deixar só o baixo segurando a base na hora do solo, né? Aí depois a gente decidiu meio que colocar nas músicas inteiras, né?
Na verdade a banda sempre, pelo menos na minha cabeça, eu sempre pensei como trio para compor, sempre pensei como trio. Mas tem músicas que
no gravação, né?
Que sente a vontade, né? Sente a necessidade de ter uma guitarrinha por trás mesmo, assim.
E aproveitando o gancho do Amilco em relação à música ser agressiva, é por isso que a letra, né, fala de uma coisa muito triste, que foi as torturas que teve em Abu Ghraib, né? E é isso mesmo. A violência na música com a violência da letra, né? Então,
que né, com a junção de tudo, deu um, né, montou um clipe pra ela também, né, que a gente curtiu, a produção foi da Neuron, né, do Rodney e do Fabrício, e a gente curtiu pra caramba, né, o trabalho dos caras. O Rodney já tinha trabalhado no Living for the Kill, né, agora ele também trabalhou nesse daí, e a gente curtiu demais o resultado.
174. A 174 é uma das músicas que eu acho mais o thrash death metal típico da banda. Eu acho ela muito tradicional do Torture. Tanto que quando a gente estava escolhendo as músicas para compor o disco, eu pensei dessa forma, né? A Generation Dead, uma Holy Spell, que é típica da banda. Aí a Razor Horns já é uma cara nova, porque foi uma das primeiras que saiu com o Lopes. E a Holiday, outra cara nova, porque ela é agressivaça, tem Blast Beat que eu nunca toquei, dois bumbos rápidos, mais rápido do que eu tocava. Então o disco começa com uma música tradicional, que é a Generation Dead, depois já vai vindo uma cara nova. Quando chega o 174, volta no estilo tradicional da banda, que é o thrash death típico de que a banda sempre tocou. E eu acho do caralho a música. Eu lembro que a maior parte dessa música foi composta na turnê sul-americana de 2006. Tem até partes que eu tava escutando o
Phil Collins.
Tava escutando Terras do ZZ Top. E aí veio uma inspiração pra fazer uma pontezinha lá. E o riff do...
É um refrão em começo, né?
O riff do verso mesmo. Lembra a gente compondo com o Maurício lá
no hotel?
No hotel.
É. Lá em Cuenca?
É.
Eu lembro que a introdução da música, que é o mesmo riff do refrão, a gente estava, acho que em Natal, né, fazendo um show lá, e você estava com assim, tipo...
Ah, o refrão.
É, o refrão e o começo, é. Aí, tipo, que era meio, né, pode não, Genesis, uma coisa assim, né. Aí ele falou, puta, tô com esse hit na cabeça, essa melodia. A gente foi trabalhando. Aí tem um riff no meio da música que eu tinha composto muito tempo atrás, né, uma parte que o baixo começa um riff, meio groovado até, que tipo, né, eu tinha aquele teco de riff, só que tinha onde usar e tal, e encaixou certinho no meio dessa música, por incrível que pareça, né. A gente fez as pontes certinho, deu certinho no meio, até que aí o Lopes faz uns efeitos no meio lá com uns acordes e tal.
Um clima, né.
Tem coisas diferentes também, como essa parte da guitarra limpa, que tem um clima e tal.
Depois eles ficam com black metal já.
Que é outra coisa nova na banda, com dois bumbos rápidos também. É, o que é legal, né? Deixa o ar sempre refrescante.
A gente lança de black metal. É mais influência do Lopes ou não?
Não, já tava antes. Aí já tava composta já.
E legal, porque pra essa música ter tanto assim, então, cabia uma letra que contasse uma história, mas até então nem sabia, né? Aí eu tava sem ideia nenhuma pra essa música, pelo fato disso daí, né? De tantas
passagens. Viu?
E aí, a cabeça aumentando. Aí um belo dia, eu cansado de fazer uma porrada de rascunho, aí eu falei, mano, vou descansar um pouco, vou ver a TV, quem sabe a TV me dá uma ideia e tal. Isso era de noite pra caramba. Aí eu coloquei na Cultura. Aí tava passando assim o marzão, aquela coisa linda. Falei, olha só, meu, deve ser Rio de Janeiro isso daí, alguma praia e tal. Aí depois começou a mostrar umas casas assim, em piscina. Falei, deve ser Rio de Janeiro mesmo. Então, aí vi as favelinhas assim, ó. Aí falei, pô, legal.
Confirmou.
Eu tentando saber, eu fiquei tendo um documentário.
Constatei.
Aí quando a câmera vira assim e mostra atrás do morro, aí que eu tive realmente um choque violento, porque mostrou barraco até perder de vista, assim. E aquilo, na verdade, era um documentário do Padilha, que era justamente o documentário do ônibus 174. E eu assisti aquilo inteiro, mostrando que, desde o momento da vida do moleque que sequestrou a galera lá no busão, que era vítima da violência, que viu a mãe morrer esfaqueada assim, na frente dele aos 5 anos de idade. Então já cresceu revoltado. E você vê toda a trajetória do moleque, a forma como ele, o sofrimento que ele passou na vida, até culminar com o lance do ônibus. Né? Meu, quando acabou o documentário, a primeira coisa que eu fiz foi desligar a TV e subir lá e escrever, fui moldando a música. E aí que deu um 7-4, que é legal pra caramba, que é uma letra que eu gosto pra caramba de cantar, e casa justamente com o instrumental da música, né? Porque tem
esse clima, né?
Mudança, tudo assim e tal. Então, meu, foi um negócio fantástico, até pode dizer mágico, porque aí você foi casando, né? Aí no momento que é o black metal, que é justamente onde o cara escreve com um batom que vai matar todo mundo lá no busão, tem tudo a ver. Então, se você entrar na vibe da música, do instrumental, e tiver em letra, saber a letra, você vai ver, pô, o negócio realmente... E pra finalizar, o refrão lembra muito música de circo. Tem essa vivacidade. Assim. Aí eu peguei e falei, deu outra. Ladies and gentlemen. Então foi como se fosse uma pessoa mostrando aquilo.
Circo do horror, né?
Aquilo se transformou num circo de horror, né? Depois que todo mundo viu que o cara tava sequestrando um ônibus lá em Copacabana, numa avenida mega movimentada. Aí foi televisão do mundo inteiro, foi polícia, tá virando um circo de horror aquilo. Então, ó, casou.
Então quer dizer que essa música é tipo se fosse uma espécie de King Diamond, né?
Exatamente.
King Diamond numa letra, né?
Exatamente.
Seria tipo mais ou menos o King Diamond.
Stars. Stars é uma música cadenciada que eu acho... Eu gosto pra caralho de tocar. Eu acho uma. Eu me sinto. Na bateria eu me sinto uma mistura de Lars Ulrich com Phil Rudd.
Nossa!
Da vibe da música, assim. E a ideia era fazer uma música cadenciada pesada, com a paletada
densa,
dominando,
e
música pra banguear. Essa é a intenção da Storms. Na verdade, a letra da Storms. Tem a letra da Black Sun que a Milka fez, né? Que é, e eu tinha uma ideia. Eu falei, pô, interessante, tal. A lei da Storm também é mais ou menos isso, né? De você falar assim, ó, meu, acorda pra vida e vai embora. E eu lembro quando eu fiz a letra, uma das imagens que vinha na minha cabeça direto era justamente aquele clipe do Yes, All Not Alone Only Heart, que tá um cara no meio da multidão e o cara começa a ter convulsão. Né, entendeu? A partir daquela ideia... que eu já comecei a traçar todo o lance da letra.
Ela é a música mais cadenciada do álbum, assim, né, tipo... E é legal porque quando eu tô tocando ela, assim, tipo, fico meio que hipnotizado, né, que ela tem a mesma intensidade, assim, praticamente do começo ao fim, tipo, você fica passando vários flashes na cabeça, assim, uma viagem, eu gosto pra caramba. Azazel.
É mais desgraceira do que essa. Uma das que mais exige também, musicalmente, assim, falando, no instrumento. É, Blast, né, quase a música inteira. Tanto que o nome da música, que é o nome de um anjo maligno, né?
Afeição.
É, com certeza veio naturalmente pro Vitinho, porque a música tem essa aura, né?
É.
Tem essa coisa... O riff da guitarra, death metal corrido, assim, com uma melodia, sei lá...
Sombria, né?
Sombria, sinistra, exato.
E ela tem no álbum inteiro, pra mim, é a música que teve mais dificuldade no baixo, né? Tipo, mais trampo, assim, porque tem muitas passagens lá que eu faço junto com a guitarra, né? Tipo, umas escalas, né? Tem que estar juntinho e tal, e foi bastante, tipo, difícil, né, conseguir, né, fazer.
Dadas as devidas proporções, eu acredito que a Azazel, ela demonstra um pouco como as músicas antigas da gente, como, por exemplo, a Murder of a God, do Azazel of Shadows, demonstra a nossa parte progressiva, no meio da música tem várias partes e tal. Eu acho que a Azazel, nesse disco,
traz essa vibe, né?
É. Seria uma Murder... Parte 2, dadas as devidas proporções, né? Porque a Azazel é mais agressiva, porque ela a maior parte da música é no blast beat.
E a Murder não, a maior parte é no thrash, sendo que no refrão vem o blast beat. Uhum. E no meio da Azazel é isso, né? Tem bastante informação, bastante...
As levadas
bastante coisinhas que não é frescura, é uma coisa, uma...
Detalhes, né?
Que... É, são as inspirações que vêm de melodia e vai que vai, né?
As inspirações e aspirações, né?
É.
Vai, vamos deixar a música seguir nós, né? E aí... Acabou, a gente vai embora. E a letra é muito engraçada a história, né? Porque quando eles começaram a fazer instrumental, eu já pirei, né? Justamente por causa desse clima sombrio. Aí eu lembro que eu falei pro Castor, lembro, parece...
Uma música do Morbid,
né?
Uma
música do Morbid, quando ele canta... O Azazel.
A primeira coisa.
Exatamente, foi a primeira coisa. Falei pros caras, isso daí. Aí eu... Comecei a cantar essa parte de Azazel mesmo, fazendo aquele, né, aquele idioma de Marte, né, pra pegar a melodia, tá. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou pesquisar. Eu pesquisei na internet o tal do Azazel, sei que ia não ia ser coisa do bem, né, ia ser tudo a ver, né. Aí eu me deparei com certas revelações de que foi um anjo caído, um dos braços direitos de Lúcifer, assim, sabe, que ensinou aos homens a arte da guerra, a arte da... De enganar, de não sei o que, de forjar suas próprias armas, blá 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 blá. Fui pesquisando, e aí eu fui fazendo a letra. E aí deu no lance do Azazel, ficou a melodia, né? O Azazel.
É.
Eu acho que o mais gosto também do álbum é o Azazel, com certeza.
É. E é legal porque tem um muito lance de voz também, né? Tem duas frases graves, depois uma frase aguda, depois tem mais frase grave, depois aguda. Então, quer dizer, pra mim é legal pra caramba, porque aí dá pra, sabe, ampliar todo o meu habilidade do agudo e do grave.
É, o disco tem mais variedade, né?
E ao vivo o Castor faz
parte
aguda aí, aí.
Quer falar agora. Esse disco aí é o que mais sobrou pra mim fazer os trabalhos de back, né? Mas, putz, maior prazer fazer, né? Eu adoro. Black Sun.
Então, a Black Sun, no meu caso, independente da letra, ela é uma das que eu mais gosto de tocar, uma das músicas que eu mais gosto da banda. Não sei, ela é diferente, ela pra mim soa diferente. Ela, voltando a falar da Murder, na época do Azar, assim, tinha vezes, tem vezes, né, normal, né, banda que ensaia bastante acontece isso. Tem vezes que você tá no ensaio, sei lá, às vezes você tá... cansado, ou a cabeça tá preocupada com alguma outra coisa, que não pode, né? Sua cabeça tem que ficar ali sempre. Mas acontece de vez em quando. E na época do Asylum, uma música que sempre fazia eu voltar pra banda, voltar a cabeça e voltar no feeling, era Murder of a God. Sempre quando eu tocava, quando eu acabava, eu falava, nossa, meu, do caralho, né? Aí eu voltava pra onde eu tava. E a Black Sun faz isso comigo também, assim. Se eu tô meio viajando, chega a Black Sun, eu no final... Eu tô adrenalizado, assim, porque a música, pra mim, ela de alguma forma é especial. E mais ainda por causa da letra também, claro, né? Foi a primeira letra que eu fiz e que encaixou na banda, né? Eu tinha feito uma letra antes, mas não tava legal, assim. Não é que não tava legal, não ia encaixar dentro da proposta da banda. E aí eu fiz essa letra justamente porque o que eu passei pra chegar onde eu tô chegando pra tocar bateria não é brincadeira. A pessoa tem que tá muito, muito focada e não ceder às tentações, sabe? Tentações que todo ser humano tem, eu acho. De, tipo, você tá lá... praticando uma coisa, uma necessidade sua, e ao mesmo tempo tem a necessidade de resolver isso, resolver aquilo, ou aquela velha coisa do mal, né, que chega pra você e fala assim, meu, vai assistir a televisão, vai sair, vai tomar um negócio, vai, meu, ou aquelas dúvidas, ou fica colocando as dúvidas na sua cabeça, né, tipo, você tá passando muito tempo aí, será que vai dar um resultado mesmo? Eu não tô vendo o resultado ainda. Sei lá, é a parte otimista e a pessimista do próprio ser humano, né? O famoso anjinho e o diabinho. E eu passei por isso. Só que eu me senti forte de continuar, porque eu sabia que se eu continuasse com aquilo, mesmo não tendo resultado a curto prazo, eu sabia que se eu continuasse com afinco mesmo ali, eu ia chegar onde eu precisaria. E foi o que aconteceu. E aí eu senti uma necessidade de fazer uma letra contando isso. Até pra quem lê a letra falar assim, puta, é isso aí mesmo, né? Tanto que na letra fala, busca aquele sentimento dentro de você mesmo, que você pode fazer, entendeu? Você não precisa, eu não consigo e se dar por vencido, ou... É claro, cada pessoa é cada pessoa, né? Mas eu acredito que todas as pessoas têm dentro dela uma força que não precisa, você não precisa de uma outra energia ou de uma outra pessoa para fazer você acordar ou fazer você ter mais energia para acontecer tal coisa, entendeu? Eu acho que a própria pessoa tem isso dentro dela, basta ela ir buscar isso e ter força de vontade para... Basta só ela.
Acreditar.
Basta só ela, não precisa de outra pessoa. E aí eu fiz questão. Naturalmente rolou de colocar isso na letra e tive uma grande ajuda no inglês, né, com o Brandon lá, que produziu o disco e ajudou a gente em todas as letras.
É, né?
Ele, por ser americano...
Não só a letra, com a pronúncia também.
Ele, não, por ser americano, ajudou a gente, assim, puta merda, foi 100%, assim, nas letras, né? Alguma palavra...
Mesmo significado.
E ele achava, talvez, que uma palavra já matava uma outra coisa aqui, essa palavra é mais usual do que a... Né? O nosso inglês é limitado, né, querendo ou não. E aí chega um cara da língua mesmo e ajuda, então é... E a música mesmo, né? A música tem uns grooves diferentes, tem uma levada de bateria que eu nunca fiz na... Nunca toquei. E... A lá de John Bonham, aliás.
Porra!
Né? Na minha visão.
Eu falei, do caralho. Ela, eu acho que ela tem a mesma, mais ou menos a mesma... É uma história da Razor Horns, né? Que o Lopes, ele tocando no estúdio, ele mostrou... Ele falou, tem um riff aqui e tal, que é o do começo da música, que era bastante groovado também, ó. Ele falou, pô, legal essa aí. Ele falou,
foi o primeiro riff, né? Que ele trouxe.
O primeiro, né? Ele realmente foi o primeiro.
Maravilhoso.
Aí ele falou, não, Lopes, pô, legal, dá pra gente, né, trabalhar em cima e tal, né? Aí ele tinha esse teco, aí eu tinha uma outra música que eu tocava no baixo também, que é a segunda parte, né, que vem depois desse riff e que encaixou também perfeito, né. Aí a gente foi trabalhando em cima disso, aí veio a ideia do riff do vocal, né, que é mais ou menos pegando o riff do começo, algumas notas e meio que mesclando com o riff do baixo que eu já tinha, aí deu pra fazer o riff do verso. Aí a parte do refrão, o Lopes também, ele tinha uma ideia, a gente aproveitou e fomos trabalhando, assim, a música foi surgindo. Eu acho que foi meio que na estrada também, ela foi, né, se montando, né? Foi muito legal.
Voltando ao lance do John Bonham, pra especificar a parte, fora uma parte do meio lá, que eu faço, que eu dobro as mãos no chimbal, tem a parte da entrada do baixo que eu fico segurando, marcando no chimbal pra esquerda. Que isso daí é muito, né? Muito, muito John Bonham. E eu acho legal, porque é uma coisa bem tradicional, né? Bem tradicional mesmo do... A marcação do pé esquerdo só, não tô tocando, né? Isso é bacana. E o baixo entra na marcação.
É. Aí eu lembro que eu tinha esse riffzinho, né? Esse riff do começo. Aí no final dele eu sempre soltava o mi, né? Aí tipo o Vitor fala, nossa, mas esse mi que você dá no final seria a cereja do bolo e tal, né? Só que quando ele estava tocando no começo, entrava uma outra parte. Aí a gente conseguiu colocar esse último mi solto na hora que o riff volta no final. Que é o tararara,
tom. Eu sempre acho que essa música, ela tem uma situação meio chorinho, entendeu?
Ele falou, não, você tem que colocar o mix solto que você mostrou pra gente.
Tem uma percussão por trás disso daí, né?
Porque a gente achou uma coisa meio brasileirada, né?
Então a gente deu uma... Como que fala, cara? Tipo...
O que é isso, vai lá?
Não, não sei a palavra que eu posso utilizar aqui, tipo, metalizou,
Deixou o chorinho mais do mal, né?
Exato, o chorinho do mal.
Deixou um chorinho do mal.
Exatamente.
O Groove Hell, agora se ficou um chorinho do mal. Mas na época que, né, eu tinha feito isso daí, eu nem imaginava. Conheço o chorinho, assim, né, mais pelo nome, assim, eu não escuto, né? Eu admiro, mas eu não tenho nada em casa.
Como várias coisas, né?
Eu meio que já... Se for pra analisar mais ou menos a inspiração, é Steve Harris no Killers, né?
Na verdade, o que me veio só a chorinho é que o meu pai, ele comprava muitos discos de chorinho. É. Então, eu me ouvi acostumado a escutar aquela trata. Quando eu escutei pela primeira vez o instrumental que eles fizeram...
Aí lembrou.
Nossa, muito chorinho. Se você diminuir... Pô, chacota do bandolim. Pra mim, na minha visão, mas outras pessoas... Claro, nem se falar que é outra coisa.
Steve Harris.
The Spirit Never Dies.
Ah, não, tava a época pirando tanto em blues, né? Tanto, escutando tanto, conhecendo tantos caras, que não tinha como não compor uma música carregada no blues, né? E é o que foi que aconteceu nessa música. E essa música, eu considero ela uma Asylum of Shadows Parte 2. Pela estrutura dela, a mesma música ter três partes completamente diferentes e que se encaixam, né? A parte do blues no começo, a parte heavy thrash do meio e o blast com o blues nas mãos, né? Nos instrumentos de corda e o blast comendo no final. A introduçãozinha de violão que tava na cabeça, já seguida do riff, né? Que segue a mesma melodia do riff, né? É isso. Aí eu acho que é uma música bem diferente da gente, assim. Eu acho que foi muito legal ter composto essa música, ter colocado um outro tipo de música na cara, assim. No nosso estilo. E foi o que aconteceu com essa música.
Ela também é da época do Maurício, também faz um tempo, né?
É. Eu acredito que sim.
Eu lembro que o Amilcar veio falar comigo assim, falou, pô, Vitão, tô com uma ideia aí, que essa música falasse sobre o que aconteceu com o lance do Katrina lá em New Orleans, né? Mas não somente só destinado ao lance do New Orleans, entendeu? Mas pro mundo todo, o que tá acontecendo, né? Com enchente aqui. Matagal pegando fogo em Portugal, essas coisas todas, entendeu? E ao mesmo tempo, o amigo falou assim, meu, mas também seria legal a gente homenagear no blues, que o blues é o começo de tudo, né? Hoje o que está acontecendo, death metal, thrash, essas coisas todas, é tudo destinado ao blues. O blues começou com tudo isso daí. Então seria uma homenagem justamente para os reais criadores do rock, das músicas, né? Dos estilos que vieram a seguir. E foi isso daí. Então,
do início seria uma homenagem a New Orleans, né? Pelo lance do Katrina lá. E por New Orleans ser tão importante na música, né? Porque New Orleans deu vários artistas do blues, né? Vários cantores, vários guitarristas de blues. Então era meio que pra fazer uma homenagem realmente a New Orleans, assim, por tudo que eles deram pra música, assim, por ser uma cidade musical, né? Todas as coisas que a gente lê sobre New Orleans, os caras falam que você andava, a cidade meio que cantava, assim, porque você passava e eram bares, né, onde que tocava música ao vivo, então a cidade tinha um som, a cidade tem música, né?
E a gente ficou chateado pra caramba quando ocorreu o lance do Catrin, né? Porque devastou a cidade. Quase todo, entendeu? Então a gente lia relatos de músicos que perderam amigos, né? Lá, que também eram músicos. Então, quer dizer, para nós que somos músicos, é uma parte que realmente que morre, né? Toda aquela coisa, né? Então foi realmente uma homenagem, né?
E a ideia foi fazer um blusão pesado mesmo, pesadão. Aí a gente até brincava que lembrava muito a... Tinha umas paletadas que lembrava de Zudo, Scorpions, por causa do shuffle na mão direita. E aí eu faço o shuffle no chimbal também, pra seguir o mesmo groove.
Eu acho que outra coisa que também nos inspirou também foi uma música do Coroner, que tem também um blues. E a gente pirava no acendamento.
Need to Be Human, né?
É,
é depois quando a gente fala que o Coroner era muito além do tempo, né? Esse blues do Coroner aí é No More Color, né, meu?
É.
No More Color é 88, eu acho.
Eu começando também da música ali é Tona Iommi, né? Também lembra assim, né? O... Que o Sabazão também, né?
Que veio do blues também.
É. Já pegou o blues e deixou na parte maligna também, né? Black Sabbath.
Black Sabbath.
Last Tune Blues. A Last Tune Blues, ela era uma passada, era um interlúdio, né? Do meio da Storms na época. E a gente já tinha tal, a gente tocava legal, né? Mas, né, normal assim. Aí antes de a gente começar as gravações oficiais mesmo, agora eu não lembro quem foi que teve a ideia, não sei se foi o amigo, acho que foi o Lopes, né?
Não foi o Lopes.
Falou, pô, foi ele mesmo. Ele falou, pô, ele falou até meio um tom assim, meio brincadeira, né? Falou, ah, vamos fazer uma versão pra single, né? Tipo, a gente corta essa parte do meio e deixa só a parte cadenciada, né? A gente falou, vamos tocar pra ver como fica, né? Aí tocando, falou, putz, mas ficou melhor, né? E a gente gostava dessa parte do meio da música, né? Aí a gente falou, vamos tentar aproveitar ela de alguma forma, né? Aí ela encaixou certinho no final da Spirit Never Dies, né? Que ela tem um clima meio blues também, né?
Então, muito tempo antes, eu cheguei a ter essa ideia de tirar essa parte do meio, essa parte progressiva da Storms, que a música vinha no andamento, né? Vinha naquele andamento que a Storms é. E aí chegava essa parte, imagina o Last Tune Blues no meio. Ela quebra aquela a grooveira que você está sentindo por um clima específico, depois volta pro clima de novo. Quando a gente estava fazendo essa parte dessa música, eu tive essa ideia de tipo para tirar e ver como é que fica, mas eu tive medo. Eu tive medo de opinar sobre isso, porque eu tava gostando da ideia de ter uma essa parte, na verdade, e a parte que eu mais tinha referência em relação a isso seria mais ou menos a The Rime of the Ancient Mariner lá, que a música tá vindo num puta groove, num puta, né,
metal,
e aí para pra fazer aquele clima e depois volta, era isso aí. E aí eu gostava disso. E eu cheguei a pensar dessa forma, de tipo, puta, mas se tirar a música fica inteira num groove só, né? Mas fica inteira no groove só, fica meio que uma música normal, né? Porque uma música normal é isso daí. Com a parte progressiva no meio que vai diferenciar. Essa era a minha opinião. Isso há muito tempo atrás. E ficamos muito tempo com a Storms tocando com baixo na... E eu nunca comentei nada sobre isso. E era por medo mesmo. Era por... Eu confesso. De tipo, de tirar e uma ficar legal... Né? Como ficou, entendeu?
E essa parte que era legal a gente não utilizar, né?
É, não, aí quando o Lopes comentou, eu acho que nada como dar tempo ao tempo mesmo. Eu acho que quando o Lopes comentou, esse meu receio já tava tipo, não tava assim, ah, meu, se ficar legal ficou, é em prol da música mesmo, entendeu? Não adianta ficar com receio de tipo, ah, meu, tem que ficar assim. Sendo que tirando fica legal e todo mundo curte mais, né? É, e foi o que aconteceu. Quando o Lopes comentou, eu acho que eu já tava no estágio de tipo, ah, meu, vamos ver, se ficar legal, ficou, sabe? E o que era, eu curtia pra caramba, tanto que tem um riff antes que a gente não usa.
Que é uma levada também,
a gente cortou da música e não usa nem na Last Tune Blues e nem na Storms. É um riff que ficou aí na jogada. Tá,
é um bem doom ainda, né?
É um bem doom. E aí cortamos... E aí eu curti, aí que tá, eu vi que um outro lado também era, tinha um lado bom do progressivo no meio da música, de ser uma coisa diferente, porém, o outro lado me convenceu mais, de, tipo, deixar a música numa energia só, deixar ela mais acessível, entre aspas, né, porque fica mesmo, né, você tira uma parte progressivona do meio, que só clima, ela fica só aquela levada mesmo. E foi engraçado, porque aí a gente, pô, eu gostava pra caralho dessa parte, né? A melodia, todo mundo gostava, até pelo lance do baixo e tal. E aí acabou
acabou rolando, pô, e se tivesse essa partezinha no final como
no final,
a inspiração, a ideia de fazer um... de voltar, né, fechar o ciclo voltando com o
delay,
com o delay do...
do começo, do
começo.
Generation Dead.
É, aí rolou só um... rolou só um... como se fosse uma, né, uma intruzinha tocada, né? Intruzinha tocada. Eu, assim, eu lamento por algumas resenhas que eu leio, assim, de neguinho que não entende esse tipo de coisa, sabe? Tipo, fala assim, ah, é uma música que não precisava ter no disco, sabe? Tipo, é, noção, é, não, noção artística nenhuma, né? Tipo, tenta entender qual é que é, né? Não é uma música, é um
tema, né?
Tipo, se tá lá é porque tá.
Tem um motivo.
É a mesma coisa que você pegar o Operation do Queensryche e falar que as melodiazinhas lá de uma música pra outra de um minuto e meio lá. Ah, isso aí não precisa. Precisava ter a Don't Believe in Love, a Breathing Sighs, né? Nossa.
The Unholy Spell.
Unholy Spell veio pra... a ideia inicial é pra, era pra... aproveitando que o disco agora sai na... fora do Brasil, né, sai na Europa também, para divulgar os nossos antigos trabalhos por lá, que o Unholy Spell, o Asylum, o Shivering e o Pandemonium não foi lançado na gringa, né. Então isso foi uma forma de colocar no disco e escrever lá, ó, a versão, fazer uma versão moderna, entre aspas, porque na verdade ela continua mais ou menos do jeito que é, teve algumas mudanças, como por exemplo os bumbos no refrão. É, o andamento da música diminuiu um pouquinho por causa dos dois bumbos, mas é porque se tocasse na velocidade que a gente toca na Unholy Spell mesmo, ia ficar muito, extremamente rápido, que passa da minha capacidade técnica, né, de tocar. E aí, esse lance dos dois bumbos no refrão é uma coisa que eu sempre quis fazer, queria fazer na época, mas eu não tinha capacidade técnica. Então, eu acho que juntou-se o útil ao agradável. Pelo menos pra mim, em relação a isso, de fazer uma... compor essa parte dos dois bumbos no refrão. Mas, acima de tudo, foi pra ajudar a divulgar os nossos antigos trabalhos fora do Brasil. E tentar no resultado, porque a galera escuta, curte a música, vai lá no encarte, vê que tem um disco em 2001 chamado The Unholy Spell, e vai atrás, tudo.
Legal também a forma que o Victor tá cantando, ele mudou algumas melodias, né, algumas... frases assim que eu achei que ficou mais legal assim também.
É, ajuda do Brandon. O Brandon me ajudou pra caramba nesse disco e no Unholy Spell ele falou assim, ó, essa frase pode soar bem em português, mas no inglês fica meio esquisito. Então, se der pra trocar algumas partes, trocou pouca coisa. E também a forma de cantar também mudou um pouco também. Mas acho que não desqualificou a música não, muito pelo contrário, acho que deu uma nova roupagem mais...
Também achei que...
bem legal.
Melhorou muito.
Eu pirei.
Ficamos aqui com mais um episódio do Bangers Cast, o seu canal de rádio, documentários e entrevistas na internet. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima.